Então, muito bom dia. Vamos então dar início a esta audiência. E eu queria começar por agradecer a presença dos representantes do Sindicato dos Trabalhadores da Indústria da Hotelaria, Turismo, Restaurantes e Similares do Norte. E agradecer também a presença aqui dos senhores deputados, Margarida Almeida, do PSD, Rui Duarte, do PS, e Diana Ferreira, do PCP. Normalmente, nós fazemos estas audições, temos uma grelha estipulada, damos 10 minutos para poderem fazer uma intervenção inicial, depois damos 3 minutos a cada grupo parlamentar para fazer as questões, e depois voltamos a dar-vos as palavras para prestar os esclarecimentos que entenderem necessários. E eu passava então a palavra, não sei quem quer usar primeiro a palavra, para fazer a intervenção inicial, então. Muito obrigado.
Então, eu queria agradecer o facto da Comissão nos receber. Eu chamo-me Francisco Figueiredo, sou dirigente sindical, aqui ao meu lado esquerdo o António Baião, também é dirigente sindical, e a Conceição Costa, que é membro da Comissão de Trabalhadores, tanto da Móveis Jovem, das Pousadas da Juventude. Este pedido de audiência foi feito em conjunto, o Sindicato de Hotelaria e a Comissão de Trabalhadores. E indo diretamente aqui à questão que nos traz, bom, em primeiro lugar, dizer que o Governo decidiu, portanto, lançar um concurso de 14 pousadas, portanto, num total de 25 que decidiu privatizar, portanto, ou concessionar, portanto, a gestão. E esta questão está a preocupar muito, portanto, os trabalhadores, na medida em que ela, portanto, para além de pôr em causa o produto turístico que isto representa, as pousadas da juventude, pôr em causa também este produto de apoio à juventude que as pousadas fornecem, também, portanto, põe em causa o emprego e os postos de trabalho dos trabalhadores. E do nosso entender, portanto, não há nenhuma razão para o Governo concessionar as pousadas, já que elas, portanto, dão lucro, né? Elas têm dois produtos, o cartão jovem, que deu em 2010 1.300.000 euros de receita, portanto, para as pousadas, e o alojamento, que deu 1.200.000 euros. Portanto, se virem na exposição que fizemos, portanto, as pousadas, portanto, tão lucro, o facto de terem um passivo de 16 milhões de euros deveu-se, portanto, a investimentos que não foram devidamente acautelados, de construção de novas pousadas e, portanto, de reconstrução de outras, portanto, e gastos que, de facto, ao longo de alguns anos, portanto, não foram devidamente, portanto, acautelados. E porque em si este produto, portanto, estas pousadas dão lucro. E nós também entendemos que, de facto, as pousadas da juventude privatizadas, portanto, ou concessionadas, o que vai dar a mesma coisa, portanto, a sua qualidade de serviço será, portanto, posta em causa. E também que não é compatível, portanto, a rede das pousadas da juventude depois se inserir, digamos, nas pousadas a nível europeu e dos protocolos que existem, o Estado português e outras entidades que representam, que fornecem este tipo de serviço. Portanto, há aqui, é certo que no caderno de encargos está lá previsto, digamos, que as pousadas vão manter na rede, que vão fazer a manutenção, que se vão garantir os postos de trabalho. Mas nós já estamos, portanto, habituados de que, de facto, os cadernos de encargos depois não são respeitados. Nunca foram respeitados. E se nós colocarmos aqui em paralelo as pousadas de Portugal, portanto, em que o grupo Stana assumiu, portanto, o que é que nós verificamos? Eles tinham dito que não iam despedir ninguém, despediram cerca de 400 trabalhadores. E eles disseram que as pousadas, que não iam encerrar pousadas, encerraram ou entregaram à concessão. Só na nossa região, a pousada de Oliveira em Guimarães, a pousada do Marão, a pousada de Lijó, a pousada de Bragança, a pousada de Miranda do Douro, a pousada de Cerveira e agora Santo Eutónio. Portanto, estas pousadas que eram do grupo, que representavam um produto turístico de excelência, portanto, e que representavam Portugal no estrangeiro, hoje têm, portanto, já não pertencem ao Pestana, já não é o Pestana a gerê-las, e as mães, a precariedade e, portanto, um conjunto de despedimentos foram feitos, cerca de 400 despedimentos que o grupo fez. E por isso, nós, apesar do caderno de encargos aqui nestas pousadas que agora foram à concessão, portanto, foram a concurso, preverem, de facto, a garantia dos postos de trabalho, preverem a manutenção da rede, preverem, portanto, alguns requisitos que, assim, à primeira vista, nos parece, portanto, pode parecer que tudo vai manter-se conforme está, a verdade é que nós não acreditamos nisso, portanto, pode ser posto em causa os postos de trabalho. Há essa informação, Portanto, queria chamar a atenção de que este governo não tem uma política clara em relação às pousadas da juventude, pois decidiu a liquidação das pousadas. E decorridos 2 anos agora, já acabou com a liquidação. Com a liquidação, houve uma quebra brutal do alojamento vendido, 500 mil dormidas em 2010 para 230 mil, portanto, em 2014. Há uma quebra brutal no número de dormidas porque houve um descrédito, quer dizer, a situação da liquidação, portanto, criou um descrédito neste produto turístico e, de facto, e o que ficou claro que o governo não tinha uma política, não sabia o que é que havia a fazer às pousadas e agora decidiu, por questões só podem ser de ordem política, portanto, nós, do ponto de vista económico, não vemos. Portanto, porque as pousadas, de facto, se virmos de 2010, estas pousadas, portanto, deram muito lucro e, portanto, não há razões nenhumas para privatizar. Finalmente, dizer que, já com a liquidação, foram postos em causa os postos de trabalho. Foi posto em causa um processo de contratação coletiva, acabaram com o seguro-saúde, reduziram a retribuição dos trabalhadores, portanto, agora, com o aumento do salário mínimo, os trabalhadores não tiveram aumento dos seus salários, portanto, porque, com a junção das deterioridades, portanto, há um conjunto de direitos aqui que foram postos em causa com a liquidação da Móvel Jovem, que agora, parada a liquidação, não foram repostos, e no fundamental era, portanto, isto que eu queria dizer. Não sei se o camarada queria acrescentar alguma coisa.
Só duas notas, uma delas, desta comparação que se fez em relação às cadeiras de encargos, estamos nesta comissão, se calhar até comparativamente deixar também esta preocupação. Acontece o mesmo com o caderno de encargos, por exemplo, da DGEST em relação ao serviço de alimentação escolar, em que o caderno de encargos diz uma coisa, mas depois no cumprimento as empresas concessionárias ganham ou concessionam. Por isso, esta dúvida que nós temos em relação ao cumprimento daquilo que está no caderno de encargos também pode ser, para além desta questão das pousadas de Portugal da Inatur, também temos este exemplo que nos deixa esta preocupação. Depois, colocar uma questão que também que queríamos deixar aqui, que é, houve em tempo, e sabemos que está a haver ainda neste momento, com algumas autarquias, destas 14 pousadas que são colocadas para a concessão, algum contacto. Mas aos trabalhadores não é comunicado nada desses contactos. Os trabalhadores ficam na dúvida, não sabem. Por exemplo, numa pousada a nível de mais a norte, na região, já na região centro, em Ovar, que a Câmara Municipal manifestou o seu interesse em ser ela a ficar com a concessão da pousada. Não sabemos, porque os trabalhadores daquela pousada não são informados, não há informação aos trabalhadores sobre os processos que vão decorrer. E era só.
Então, muito obrigado pelas vossas intervenções. Vamos então passar a palavra aos grupos parlamentares. Não sei quais é que o Sr. Deputado quer começar. Se calhar a Sra. Deputada Margarida Almeida, do PSD.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Começo realmente por agradecer a este grupo do sindicato pelas notícias que nos trazem a respeito das pousadas da juventude. Na realidade, houve e há necessidade de melhorar as políticas de acolhimento nas pousadas da juventude. Eu fui delegada regional do IPJ e, portanto, tomei conhecimento de muitas das coisas que se ocorriam à data na Móvel Jovem. E realmente, se havia pousadas que realmente eram rentáveis, principalmente as do litoral, haviam outras que não eram rentáveis e muitas vezes até apresentavam uma situação de descalabro e de assistência que deixavam a desejar e, portanto, depois os jovens maltratavam as próprias instalações. E eu falo com conhecimento local e com conhecimento de terreno, portanto, não é nada que realmente seja de novidade. Na verdade, houve necessidade de se proceder a alguns investimentos, mas também não é menos verdade de que realmente continua ainda a não ser tão rentável, pese embora, em termos de dormidas, no ano 2014-2015, houve um aumento significativo de cerca de 20 mil dormidas. É verdade que realmente, a partir de também entre 2010 e 2015, o prazo médio de pagamentos aos fornecedores também foi diminuído. O que é que este governo tem feito? Tem realmente colmatado despesas que foram feitas, mas que também muitas delas foram necessárias fazer. portanto, não fizeram restauro das pousadas por fazer, fizeram-se por necessidade. Eu, por exemplo, refiro-me ao de Porto, não é? Em que esteve um aspecto horrendo e aquilo ali assim, junto à Foz, aquilo era, portanto, um jovem ia muito mais depressa para um Íbios do que ia próprio para as pousadas da juventude. E, portanto, houve necessidade de os governos anteriores também fazerem algum investimento sob pena de o jovem pagar a sua estadia e não ter qualidade na sua estadia. Não quer dizer que as pessoas que lá estão, humanamente, não fossem pessoas que acautelassem estas situações. Mas o que é certo é que a oferta realmente não era a melhor. Por isso, houve necessidade de começar a colmatar todas estas dívidas e procurar realmente torná-las mais rentáveis. O problema que se põe hoje da concessão, em nossa opinião, poderá trazer vantagens. E traz vantagens porquê? Porque uma coisa é gerido por uma entidade e as câmaras municipais, quando estão disponíveis para o fazer, e conhecendo realmente o equipamento que tem e a mais-valia que ela pode ser para as políticas de juventude, é realmente importante que ele se faça. E que não se faça só pela qualidade do rentável, que não tem nada a ver, mas pela qualidade da oferta e pela sua própria localização. Porque nós vemos que as pousadas do interior neste momento já começam a ser também bastante pretendidas para efeitos de encontros de juventude. E há necessidade realmente de tornar estes custos menos avultados para que realmente as ofertas à juventude possam ser melhor. E eu penso que é o que está subjacente à política deste governo. É realmente dar as melhores condições para que realmente a oferta ao público-alvo, que é os jovens, possa ser realmente melhor e mais adequada. Quanto aos problemas que nos trazem realmente em relação aos trabalhadores, é realmente um problema pertinente. Ninguém diz que realmente nestas concessões, estas qualidades, portanto, estes trabalhadores têm que ser acautelados. E também não estou a ver a negociação a passar sem acautelar realmente o interesse dos trabalhadores que ainda estão nas pousadas da juventude. Que sabemos que não são muitos, mas são alguns, e os que lá estão ainda têm os seus méritos. Portanto, em relação a isso, eu penso que o Governo, ao fazer as concessões, está realmente consciente desta situação. Dizer-vos também que, em relação aos resultados líquidos, só em 2012 é que nós começamos a ter resultados líquidos a nível das pousadas da juventude. Portanto, em 2008 nós tínhamos menos 1.765.000 euros e agora temos mais 200.000 euros. Há um saldo positivo, portanto, o que significa que se está a fazer uma política positiva neste projeto de políticas de juventude. Portanto, em nome do Partido Social Democrata, dizer que quando o Governo decidiu realmente fazer pôr à concessão estas pousadas de juventude, jamais será para afetar a nossa juventude, que são os utentes dela, e certamente que também estarão acautelados os trabalhadores. Também reconheço que o dever do sindicato é realmente colocar a quem de direito essas suas preocupações, e nós tomaremos isso em boa conta e da mesma vamos dar realmente conhecimento e também iremos, enquanto membros da Assembleia da República e desta Comissão, acompanhar todo este processo das concessões às pousadas de juventude. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Sr. Deputado Rui Duarte, do PS.
Obrigado, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. Queria começar por cumprimentar, em nome do Partido Socialista, os representantes do Sindicato de Hotelaria e da Comissão de Trabalhadores de Móvel e Jovem e agradecer-vos a vossa vinda aqui ao Parlamento, porque nós temos tido a oportunidade de discutir e bem recentemente tivemos algumas iniciativas sobre a mesa que nos deram a oportunidade de rever todo este processo. E é por aí que eu quero começar. Três notas sobre o início de todo este processo. Para dizer o seguinte, e porque isso é relevante hoje na análise que se faz, aquilo que está a acontecer à rede de pousadas e aquilo que é depois a ameaça à política de mobilidade que se pretendeu há uns anos atrás estruturar no nosso país. Para dizer que, como é sabido, entre 2006 e 2011, A Móvel Jovem conduziu o processo de reestruturação, como sabem, da rede de pousadas no nosso país. A construção, portanto, de 8 novas pousadas e a reabilitação de 7 pousadas. E todos estes investimentos, protocolos com municípios, projetos e concursos, à exceção da pousada de Penhas da Saúde, foram assinados e projetados pelo 16º Governo Constitucional do nosso país, portanto, o anterior governo apoiado com uma maioria direita, por uma maioria direita, e seguido esse trabalho pelos dois anteriores governos do Partido Socialista, do meu partido. O que significa que nem sempre no país se está em desacordo quanto àquilo que deve servir os jovens portugueses, quanto àquilo que deve ser a mais-valia de ter uma política de mobilidade e instalações para que no país os jovens, as organizações de juventude, nas férias escolares, ou seja, espaços para que se capacitem as novas gerações. Nem sempre está em desacordo, e este é um caso. E, portanto, nós daqui partimos para, desde o início de 2011, onde se assumiu publicamente, pela atual maioria, que a Móvel Jovem era para destruturar, para liquidar, e daí a constituição da Comissão Liquidatária, e aqui começa um primeiro problema, que estou absolutamente de acordo quando diz que houve uma descredibilização, uma desvalorização constante, gradual, passo a expressão em lume brando, daquilo que a rede de pousadas nacional, da rede de pousadas de juventude representa para o nosso país. Porque a Comissão de Liquidação, na verdade, liquidou não apenas nada, porque a Móvel Jovem hoje em dia existe, mas liquidou sim a credibilidade da rede de pousadas e uma política de mobilidade que uma rede de pousadas deve representar. E nós tivemos, e já tive a oportunidade de o dizer também, perdemos pelo menos dois anos, em que o Governo não soube o que fazer com a Móvel Jovem. Porque, se se recordam, o anterior Secretário de Estado, Alexandre Mestre, queria, e disse-o, e o Primeiro-Ministro também o assumiu aqui no Parlamento, que iriam acabar com a Móvel Jovem, assumiram-no de resto também em campanha eleitoral, mas este atual Secretário de Estado, e bem, no nosso entender, manteve a Móvel Jovem e, portanto, perdemos dois anos na definição daquilo que deveria ou não ser o modelo. E isto leva-me à primeira preocupação, que de resto o Partido Socialista, quando aqui apresentou há duas semanas um projeto de resolução, bem expressou nessa iniciativa, que tem que ver com este concurso das 14 pousadas. Ou seja, há uma primeira contradição entre este concurso, o lançamento de concurso destas pousadas, que de resto, dados de número de dormidas e dados financeiros demonstram bem que são as mais atrativas e aquelas que não deveriam ser privatizadas, ou melhor, são aquelas que têm condições para sustentar todo o resto de uma rede de pousadas nacionais, levanta-nos a primeira contradição com aquilo que foi o início desta história. É que decidiu-se há mais de 10 anos que se deveria construir uma rede de pousadas de juventude no país para capacitar e empoderar as novas gerações e dar oportunidades, férias escolares, política de tempos livres, tudo o que isso representa. E agora, passados 10 anos, decidimos que, mesmo tendo essas pousadas em condições financeiras, número de dormidas e com dados que comprovam que são e estão a servir o propósito, decide-se agora, sem saber porquê nem para quem, que essa rede de pousadas é para destruturar. E esta é a primeira contradição que denunciamos, porque há um investimento feito, um investimento público, ou seja, um investimento de todos os contribuintes feitos numa rede de pousadas e numa política de mobilidade, que devia ser valorizada. E não está a ser. E, portanto, isto põe em causa, do nosso ponto de vista, essa política de mobilidade. E depois, aquilo que acabaram de dizer, é que não envolveu os trabalhadores, eu vou respeitar o mesmo tempo que a senhora deputada, não envolveu os trabalhadores, não envolveu as organizações de juventude, ninguém perguntou aos trabalhadores nem às organizações de juventude o que é que as pousadas deviam ser num próximo capítulo, numa próxima fase, que modelo de gestão, e, portanto, ninguém envolveu, não houve um modelo participativo de reforma, se quiserem, de uma rede nacional de pousadas. E isso é também aquilo que está expresso na iniciativa que foi aqui chumbada pela maioria do Partido Socialista, onde afirmámos que o modelo de gestão devia ser mantido e que se devia manter uma rede nacional pública de pousadas de juventude para servir propósitos de política pública. E essa continua a ser a nossa posição de princípio. Registámos bem as preocupações também com os direitos sociais dos trabalhadores. Estaremos atentos e fazer aquilo que está ao nosso alcance para que nada neste processo possa ferir os direitos sociais dos trabalhadores envolvidos e das organizações de juventude também, que devem ser ouvidas neste mesmo processo. Obrigado pela vossa vinda aqui ao Parlamento.
Muito obrigado. E, por último, passava à senhora deputada Diana Ferreira, do PCP.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Em nome do Grupo Parlamentar do PCP, gostaria de cumprimentar a delegação do Sindicato de Trabalhadores da Indústria da Hotelaria, Turismo, Restaurantes e Similares do Norte, bem como a representação da Comissão de Trabalhadores da Móvel Jovem. Começar por dizer que, naturalmente, o PCP, desde o início, desde 2011, quando foi falado este processo de concessão de entrega a privados das pousadas da juventude, que nós nos opusemos a todo este caminho. O que nós estamos aqui a falar, e ao contrário do que afirmou a senhora deputada do PSD, que manifestou aqui a preocupação com os direitos dos trabalhadores das pousadas da juventude, a verdade é que o senhor secretário de Estado disse na audição regimental recentemente, que esta concessão a privados significa, de facto, o fim do vínculo público destes trabalhadores, com a consequente perda de direitos que isto significa para estes trabalhadores. Por isso, o Governo PSD-CDS, quando faz esta concessão a privados, sabe muito bem o que é que está a fazer. Sabe que está a entregar a privados aquilo que foi um investimento público, naturalmente para que esses privados possam lucrar com esse investimento. Aliás, as 5 pousadas que mais lucro dão estão exatamente nesta concessão, nesta privatização, e sabe muito bem o que faz também quando faz esta concessão e no seu caderno de encargos está previsto que os trabalhadores das pousadas da juventude percam o seu vínculo público e com isso todos os seus direitos conquistados por via deste mesmo vínculo. Nós apresentamos um projeto de resolução na Assembleia da República ainda em junho deste ano, que foi chumbado pela maioria do PSD e do CDS, em que propunhamos que fosse assegurada a gestão pública de todas as pousadas da juventude, a salvaguarda de todos os postos de trabalho diretos e indiretos, bem como o respeito integral dos direitos destes trabalhadores. Ao chumbar este projeto de resolução do PCP, naturalmente que o PSD e o CDS também tornam muito claro aquilo que querem fazer daquela que é a Rede Nacional das Pousadas da Juventude e o que pretendem, de facto, é entregar a interesses privados aquilo que deve ser e que é, até ao fim da sua privatização ou da sua entrega a privados, um património público e que é também um instrumento fundamental na garantia do direito dos jovens à mobilidade no território nacional, a custos acessíveis e na garantia também do direito dos jovens no acesso à cultura, ao lazer, ao desporto e até ao conhecimento do próprio país no qual vivem, podendo naturalmente estar em pousadas da juventude em vários cantos do país a custos acessíveis. Dizer ainda que desde esta decisão de privatização, e convém também não esquecer, foram encerradas 6 pousadas da juventude, Leiria, Guarda, Porto Alegre, Setúbal, Vila Real e Navios Gilianes, havendo ainda um conjunto de outras pousadas da juventude que foram colocadas a trabalhar a meio tempo, a fins de semana ou algumas mesmo em layoff. Por isso o que estamos aqui a assistir, de facto, é uma intenção de destruição da Rede Nacional das Pousadas da Juventude, que está inserida numa política mais geral de destruição daqueles que são os serviços públicos que devem ser prestados à população e, no caso, aos jovens portugueses, e numa política que tem, naturalmente, a crise ideológica deste governo, que é de desmantelamento daquelas que são as funções sociais do Estado e de desresponsabilização do próprio governo na garantia de um conjunto de direitos às populações e também aos jovens. O PCP reafirma aqui aquilo que apresentou no seu projeto de resolução, a gestão pública da Rede Nacional de Pousadas da Juventude, defendendo naturalmente uma gestão pública adequada, que tenha em conta as características e a missão específica dos equipamentos das Pousadas da Juventude, o público-alvo a que se destina e que não esqueça nunca aquele que é o cumprimento integral dos direitos dos trabalhadores. Nós entendemos também que a Rede Nacional das Pousadas da Juventude é também uma forma até de fomentar, além do turismo, a própria economia local e dinamização da própria economia local das zonas onde se inserem estas pousadas. Para finalizar, sendo este o compromisso do PCP, do qual não abdicamos, iremos naturalmente continuar a intervir sobre esta matéria e este compromisso nós assumimos com a delegação que está aqui presente, de todas as formas que o conseguirmos fazer. Muito obrigada.
Sr. Presidente, eu só queria dar uma nota e peço desculpa por esta intervenção, só para informar que a cláusula número 6 do contrato de concessão define todos os direitos que estão, guardados dos trabalhadores da Móvel Jovem. Muito obrigado.
Muito obrigado. Bom, força é para... Muito bem.
Muito obrigada. Esta afirmação que eu fiz sobre a questão da perda do vínculo público foi dita pelo Sr. Secretário de Estado do Desporto e da Juventude, como tal, ou o Sr. Secretário de Estado do Desporto e da Juventude numa audição regimental deu uma informação errada, ou então a PST está a dar aqui agora uma informação errada, entendam-se, e deem de facto aquela que é a informação final aos trabalhadores.
Muito obrigado. Eu dava então agora a palavra para poderem responder às dúvidas suscitadas pelos seus deputados.
Queria agradecer de facto as palavras que nos dirigiram e fazer alguns comentários já agora finais e mais uma vez agradecer o facto de nos receber nesta comissão. Em primeiro lugar, dizer o seguinte, há pousadas de facto não são rentáveis, mas isso foram políticas dos governos, os trabalhadores não têm culpa. Se abriram uma pousada na Foscoa, isso porventura não justificava, ou em Alijó, portanto, algumas pousadas de facto têm uma fraca ocupação. Uma fraca ocupação, por um lado, porque estão mal posicionadas, mas também porque há uma má política, digamos, de juventude, quer dizer que os protocolos feitos com o Ministério da Educação e com outros, portanto, não são suficientes para garantir, portanto, digamos, uma boa ocupação de todas as pousadas. E, portanto, foram investimentos que foram feitos, errados, de crescimento anormal, não harmonioso, aumentar a rede, portanto, aqui e acolá, sem devidos estudos, digamos, da sua rentabilidade, portanto, os turistas não têm culpa disso. Mas é verdade, o que o Sr. Deputado referiu aqui, que a situação está melhor, quer dizer, isto é, depois da liquidação, que de facto descredibilizou o mercado, portanto, ninguém contrata nada, quer dizer, uma empresa que está em insolvência. Uma empresa que está em insolvência, portanto, ninguém quer nada com aquelas empresas, portanto, aquilo é para liquidar, como é que vamos fazer contratos, etc. E, portanto, descredibilizou junto dos clientes, junto dos fornecedores, portanto, e, portanto, há aqui uma redução brutal, portanto, do número de dormidas, portanto, e há um outro aspecto, quer dizer, que se coloca aqui muitas vezes, bom, mas as pousadas não... Bom, o alojamento em si, a venda do alojamento, os resultados estão aí. Portanto, a venda do cartão, que é um produto, digamos, os resultados estão aí, portanto, é 1.300.000, 1.200.000. Agora, de facto, houve uma política de pessoal, portanto, a sede tinha 70 trabalhadores, agora já não tem, tinha 70 trabalhadores, porque, de facto, as políticas seguidas foi de meter lá, portanto, muda de conselho de gerência, portanto, muda o presidente, muda de governo, e, portanto, enche-se, digamos ali, o número 13. E, de facto, nós reconhecemos que o quadro pessoal, quer dizer, na sede, de facto, era demasiado, e, embora se podiam resolver o problema sem o despedimento que foi feito. Mas seja como for, havia aqui desequilíbrios. Mas a verdade é que agora, se as pousadas estão melhor, está a aumentar de forma significativa a ocupação deste ano. Mais 20 mil dormidos, julgo que é no primeiro trimestre. Portanto, julgo que ainda não está contado depois disso. Portanto, e de facto, nós temos até tido diálogo com o Presidente da Móvel Jovem e temos conhecimento, portanto, dessa evolução. Então, se existe essa evolução, mais uma razão para não haver a privatização. Porque a privatização são 14, de um total de 25. Quantas é que ficam? Ficam 15? E depois aquelas vão se aguentar? Não, elas são 40 ao todo, não é? Portanto, 14.
Ah, pois vão passar a
14 mais 11, 25 vão ser privatizadas. 25. O plano é 25, julgo que estão em vias de lançar o novo concurso. Mas depois ficam apenas 15 pousadas. São todas as que dão prejuízo e aquelas que dão lucro. Porque a questão, o Sr. Deputado colocou a questão de garantias para o trabalho. O que está lá no caderno de encargos, que nós temos conhecimento, é que é o 285 do Código de Trabalho e da Diretiva Comunitária, que transmite, os construtores transmitem os postos de trabalho. E o que está garantido é que a Móvel Jovem, no final da concessão, no final da concessão, retoma o número de trabalhadores. Podem ser aqueles, podem ser outros. Retoma o número. Quer dizer, não retoma mais do que o número. Significa que o concessionário, se quiser despedir todos os trabalhadores, está livre de o despedir. Portanto, o caderno de encargos não garante nada disso, atenção. Não garante, digamos, que o novo concessionário não possa despedir os trabalhadores. Portanto, se chegam a Vilarinho das Furnas, têm lá cerca de 10 trabalhadores, salvo erro, 12 trabalhadores, têm ideia que são à volta disso, uma dúzia de trabalhadores. O concessionário diz, bom, este quadro é muito grande, eu só preciso aqui de 4 trabalhadores. E se despedir os 8, desde que lhes paguem a indemnização, que aliás são miseráveis, agora as indemnizações, como sabes, são ridículas. Portanto, pode despedir, nada o impede. Portanto, e a rede, e também em relação ao património da Móvel Jovem, de facto, no caderno de encaixe está que eles têm que fazer a reparação. Mas nós vimos o que é que acontece, portanto, nas pousadas de Portugal. O património histórico arquitetónico das pousadas, quer dizer, está todo desmazelado, quer dizer, ninguém, em Natura, que é que devia fiscalizar no Conselho de Gestão, portanto está lá o representante do grupo Pestana, e portanto, digamos, não há requalificação, não há, digamos, a reparação, não há, portanto, as pousadas estão a miséria. E portanto, nós não confiamos no caderno de encargos, a sua deputada já percebeu, não confiamos, quer em relação aos direitos dos trabalhadores, porque de facto, aquilo que temos visto não é de confiar. Mas queria dizer o seguinte, e portanto, não há nenhum vínculo, os trabalhadores não ficam com o vínculo à Móvel Jovem. Os trabalhadores passam para as entidades de mar. A senhora deputada falava aqui no caso das câmaras municipais, mas o problema das câmaras, as câmaras não foram a concurso, atenção, as câmaras podiam ter ido, eventualmente, mas repare, um dos problemas, nós fizemos uma reunião com o presidente da Câmara lá de Vilarinho das Furnas, Terras Boa, e o senhor presidente disse, mas eu não posso ir a concurso, porque eu não posso tomar conta dos trabalhadores, não é? A lei impede-me de tomar conta das trabalhadoras. Portanto, eu não consigo ir ao concurso. As câmaras não vão ao concurso. Porque se coloca a questão de que as câmaras pudessem gerir as pousadas, seria, apesar de tudo, mal menor, quer dizer, poderia ser mal menor, na medida em que se mantinha mais ou menos no âmbito público. E, portanto, aquilo que está aqui em causa, de facto, do nosso ponto de vista, é, digamos, este produto turístico, não é? Quer o produto turístico, quer o produto para a juventude, dos protocolos que existem, etc, etc. Não estou a ver qual é a compatibilidade, quer dizer, entre... Eles dizem que vão manter na rede, estas pousadas vão se manter na rede, vão continuar a usar o cartão jovem, vão continuar... Portanto, há um conjunto de padrões que vão ser respeitados. Não é? Diz que a Móvel Jovem depois vai fiscalizar isso. Mas nós não estamos a ver como é que os privados vão prestar um serviço público. Como é que vai prestar? Quer dizer, nós não estamos a ver como é que vão prestar. Claro está que nós, em primeiro lugar, aquilo que estamos aqui a colocar são os direitos dos trabalhadores. Os direitos dos trabalhadores que, apesar de serem poucos, atualmente, na Móvel Jovem, apesar de serem poucos, porque alguns foram retirados com a liquidação também, outros foram muito prejudicados, há 8, 9 anos que não têm aumentos salariais, estes trabalhadores, em um salário mínimo nacional, praticamente uma grande maioria. Portanto, para além disto, de facto, nós não vemos qual é, digamos aqui, a forma como o governo diz que vai manter os direitos dos trabalhadores, que vai manter o património, que vai manter, digamos, o produto turístico, que vai manter a ligação às redes europeias, portanto, da juventude. Quer dizer, nós não estamos a ver isso. E o que se pede a esta comissão é que interceda, no sentido de que seja posto termo este processo de privatização das concessões. Nós nem sabemos se houve muitos concorrentes ou poucos, quero lhes dizer, não sabemos. Mas, seja como for, ainda estamos a tempo de manter as pousadas de juventude, digamos, no âmbito daquelas que estão, portanto, do modo como estão, de modo a que os princípios, os pressupostos que tiveram na sua criação, com feitos ajustamentos, algumas pousadas que, efetivamente, portanto, precisam de obras, é preciso fazer, e há outras que, de facto, podem não dar tanto lucro, mas é necessário que, a nível local e regional, se crie condições para aumentar a ocupação das pousadas, porque elas funcionam com poucos trabalhadores, portanto, não, o resultado das pousadas estão dão lucro, as pousadas em si, o alojamento, a venda do cartão, dão lucro. Bom, depois pode haver, portanto, digamos, os investimentos são feitos, se não forem harmoniosos, se não forem devidamente ponderados, então, eu, no fundamental, o que queria transmitir aqui à Comissão, e agradecer mais uma vez o facto de nos receber, é que nós estamos muito preocupados quanto ao futuro dos postos de trabalho, aos direitos dos trabalhadores, e também, digamos, a este produto que era oferecido pelas pousadas de juventude, quer do ponto de vista, digamos, dos protocolos com as câmaras, com as entidades oficiais, etc., das políticas da juventude, quer mesmo para qualquer jovem que visite Portugal e, portanto, que vai à procura das pousadas da juventude e que depois esse produto turístico, que apesar de tudo tem qualidade, não vamos comparar, evidentemente, a qualidade das pousadas de juventude com as pousadas de Portugal, ou pelo menos antes da sua privatização, né? Agora já, as coisas já não estão iguais, mas apesar de tudo com a qualidade que têm, nós estamos receosos quanto a isso. Não sei se os camaradas queriam acrescentar alguma coisa, portanto, no fundamental é isto. Muito obrigado.
Muito obrigado. Nós é que agradecemos a vossa presença. Informamos também que esta audiência foi gravada, para depois ficará disponível para todos os senhores deputados que não estiveram presentes poderem também acompanhar aquilo que foram os trabalhos. Agradecer aos senhores deputados e, mais uma vez, agradecer a vossa presença e desejar-vos um bom regresso a casa. Obrigado.